Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o Republicanos nas eleições em BH. A legenda de centro-direita se aliou ao Partido Novo do governador Romeu Zema na disputa pela prefeitura da capital. E o deputado estadual Mauro Tramonte, que encabeça a chapa, é o terceiro participante da nossa série com os candidatos ao comando do Executivo Municipal. A entrevista tem duração de 21 minutos, contados a partir de agora. Bem-vindo ao Mundo Político, deputado Mauro. Um prazer recebê-lo.
Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, amigos. Eu sou muito bem-vindo aqui. Agradeço de coração o pessoal aqui da TV Assembleia, que eu sempre acompanho.
Deputado, o senhor é um comunicador de sucesso, apresentou nos últimos 16 anos um dos programas de TV de maior audiência no Estado, chegou à Assembleia em 2018 com uma votação recorde, está em seu segundo mandato de deputado estadual. No início do ano, houve um momento ali em que parecia que o senhor relutava um pouco em entrar na disputa pela prefeitura. Qual foi o principal fator que pesou para assumir a empreitada e o risco de virar vidraça, digamos assim, né?
Olha, nós, para poder sairmos como candidato a prefeito de Belo Horizonte, nós estudamos muito. Né? Quando me perguntaram, porque desde lá no passado, 2014, 2000, já começavam a me falar, você tem que sair, é candidato a prefeito e tal, eu relutava. Mas chegou em 2015, eu falei, eu ainda vou aí pensar em ser prefeito de Belo Horizonte. E vim estudando Belo Horizonte, vim estudando os problemas de Belo Horizonte, 16 anos de programa de televisão, eu vi muita coisa ruim, muita coisa errada, muito sofrimento das pessoas, em vários sentidos aí, e eu vim estudando BH. Eu relutava um pouco, não aí, porque eu não queria sair, eu sempre quis sair, mas era o momento exato que eu achava que eu estivesse preparado. Aí eu falei, agora eu estou preparado para ser aí o prefeito de Belo Horizonte. Por isso que eu soltei meu nome agora em 2024. Me vi preparado, porque eu estudei Belo Horizonte, chamei as pessoas bem qualificadas para estarem comigo, técnicos para me dar mais suporte e fiz um programa maravilhoso. Quando eu apresentei, falei, agora é hora de eu colocar meu nome aí à prefeitura de BH. Foi por isso, de tanto ver tanto sofrimento e nada mudar, e eu resolvi colocar meu nome, porque estou muito bem preparado.
O senhor conseguiu reunir o apoio de desafetos políticos na história recente de Minas, o governador Romeu Zema e o ex-prefeito Alexandre Calil, que tinham gestões, em muitos aspectos, antagônicas. Em um Tramonte, prefeito, seria mais próximo do que é o estilo do Partido Novo ou do que foi o estilo de Calil?
Olha, eu não vou copiar nem estilo de um nem de outro. Mauro Tramonte vai ser aquele que vai trabalhar pela cidade, aquele que vai se dedicar pela cidade. Quando nós trouxemos o Calil e trouxemos o governo Zema, o que acontece? Nós não juntamos os dois, eu quero deixar isso claro. Nós trouxemos o Calil para nos apoiar e trouxemos o governador também para nos apoiar. Por quê? Porque nós temos um bom projeto para Belo Horizonte. Eles viram isso. Então, eu não quero copiar a administração de um, copiar a administração de outro. Não é? O governador Romeu Zema trabalha bem, tem os seus erros, como o prefeito Calil também foi prefeito, teve seus erros, isso é natural. Na administração, você não consegue ser 100%, 1000%. Né? Agora, o que eu quero fazer é fazer o meu trabalho. Não quero copiar um, não quero copiar outro. Eu vou fazer o que eu sei fazer, o que eu estou preparado para fazer, para melhorar Belo Horizonte.
Ali no fim de semana das convenções, já houve alguma rusga entre os grupos, né, públicas, com notas e tal. Como é que está isso hoje na campanha e se não pode acontecer uma disputa por espaços na prefeitura?
Não. Houve uma coisa pontual lá atrás, não é? Já foi resolvido. Muita gente pergunta assim, mas quem é que pediu isso? Quem é que pediu aquilo? Eu quero deixar claro o seguinte, o Calil não me pediu nada. Não me pediu uma secretaria, não vai indicar ninguém. Houve um murmurinho aí que o Calil indicaria o secretário de saúde, secretário
Dr. Jackson, né, que foi secretário de saúde.
E secretária de educação, não. O que foi é o seguinte, ele nos indicou para a gente poder tirar informações técnicas com eles. Isso que foi indicado. Já tiramos o que tinha que tirar, eles já foram agradecidos pelo trabalho, pela colaboração e acabou. Né? Só isso, mais nada. O Romeu Zema, o governador, também não me pediu nada. Nós estivemos várias vezes juntos, a sexta-feira nós almoçamos juntos, também não me pediu nada. O que ambos querem é que Belo Horizonte volte a crescer, volte a ser a BH de tempos atrás. que ela dê mais oportunidades, seja uma cidade que tenha uma identidade, que hoje não tem mais uma identidade. Belo Horizonte não sabe se é uma cidade de negócio, se é uma cidade de turismo, se é uma, o que é Belo Horizonte, não é? Então, é por isso, quando eles viram que o nosso projeto é um projeto vencedor, que é um projeto bom, por isso que eles vieram apoiar. Não houve condicionamento nenhum, deixa claro aqui, nem pelo lado do Alexandre Calil, em condicionar alguma coisa, nem pelo lado do Romeu Zema, o governo, de condicionar outra coisa.
Em uma sabatina recente que o senhor participou, o senhor projetou que ficará com Luísa Barreto, né, a vice do Partido Novo, a parte política da prefeitura, como, por exemplo, conversar com o governo federal, o governo estadual, ministérios, Congresso Nacional. Mas essa não seria uma atribuição mais natural para o senhor, né, enquanto chefe do poder, pelo peso e pela liturgia do cargo?
Não, houve um engano aí. Né, houve um engano. Na realidade, a parte política ela vai ter que acontecer, a parte política. Ela tem que ter a parte política. A parte política a gente tem que ir atrás do governo do estado, nós temos que ir atrás de ministérios, atrás de presidente da república, atrás de vários setores aí da política. Não é? A Luísa vai nos ajudar muito na parte administrativa, porque ela é uma pessoa que sabe, conhece, é uma vice que tem uma experiência, é formada em gestão pública, conhece, sabe muito bem o que está fazendo. Quando nós aí chamamos a Luísa para ser a nossa vice, nós vimos nela muitas qualidades para assumir o cargo. Você entendeu?
Mas essa parte política fica com o senhor,
comigo,
de interlocução com
comigo,
outros poderes.
Mas eu quero deixar claro, veja bem, nós vamos ter a prefeitura mais técnica que Belo Horizonte já viu.
Nós vamos
pegar pessoas, sim, políticos, em determinados cargos que tem que ter, mas cargos estratégicos importantes tem que ser gente técnica para trabalhar. E comigo vai ter que trabalhar. Comigo não vai ficar sentado atrás de mesa, não. Vai ter que sair, ir na rua, junto com o povo, olhar o que está acontecendo, cobrar o que tem que ser cobrado. Se quiser trabalhar comigo, vai ter que ser assim.
A gente sabe que grupos expressivos de vereadores, né, tentam ali indicar secretários, enfim, é o jogo político, né, às vezes para se formar a maioria na Câmara Municipal. Como é que o senhor pretende lidar com isso?
É que eu falei, se apresentar nomes técnicos e que possa aí assumir um cargo em que conheça o cargo e tenha intimidade com o cargo e que vai trabalhar, nós vamos estudar. É isso que eu quero. Eu não quero simplesmente pegar um amigo de um amigo, jogar num cargo, deixar lá para ele assumir um cargo e lá ficar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que a cidade volte a ser o que era. E para isso a gente tem que ter pessoas que conheçam a cidade, conheçam o que está fazendo e conheçam o seu meio de trabalho. Então, isso vai ser essencial e vai ser exigência minha.
Candidato, adversários têm subido o tom, né, nos últimos dias aí, sugerindo em declarações que o senhor não teria personalidade para comandar a prefeitura com ideias próprias, questionando o seu trabalho até como deputado aqui na Assembleia. Sua campanha planeja alguma reação a essas colocações?
Deixa eu te falar uma coisa, eu não comento aí observações de adversário. Isso eu não comento mesmo, eu não preciso comentar. Já que você falou em trabalho na Assembleia, olha, na Assembleia eu tenho mais de 1000 proposições. Eu tenho 78 projetos de leis apresentados. Eu tenho 18 projetos de lei aprovados. Eu tenho aí leis a favor de proteção às mulheres, aos idosos, aos adolescentes, às crianças e adolescentes. Eu tenho projeto de lei que pune severamente quem está comercializando, fabricando linhas de cerol, essas linhas chilenas. Eu fui o autor da PEC da Serra do Curral. Eu fui o autor do tombamento da Serra do Curral. Então, e muitos outros trabalhos que eu fiz, inclusive audiências públicas, inúmeras audiências públicas aí, da cultura, de turismo e gastronomia, que eu sou o presidente da cultura, sou o presidente da
Comissão de
Extraordinária de Turismo, né, e Gastronomia. Então, não tem o que eu falar dessas pessoas, eu não tenho o que aí me defender para essa pessoa. Meu trabalho é só procurar na Assembleia. Agora, eu não cometo declarações de outros candidatos.
Um dos destaques, né, do seu plano de governo é implementar o chamado Zap da Saúde. Como que isso funcionaria, né, e quais adequações nas estruturas atuais de atendimento precisam ser feitas para que funcione?
Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, Belo Horizonte perde aproximadamente 20% a 25% das consultas marcadas. Sabe o que dá isso? Mais de 270 mil consultas por ano, entre 270 e 300 mil consultas por ano são perdidos em exames. Por quê? Porque demora para poder comunicar as pessoas. Muitas vezes as pessoas, com a demora de 7, 8, 9, 10 meses, um ano, para fazer uma consulta, o que acontece? Ela junta os parentes e acabam cotizando para fazer isso. Muitas vezes as pessoas falecem quando vai entrar em contato. Eu quero um zap da saúde, porque hoje eu quero que... Essa é a nossa proposta. Esse WhatsApp vai comunicar as pessoas. Falou, a sua consulta será para tal dia, assim, 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 assado. Tal dia, tal hora. Se não puder, por favor, comunique conosco novamente. Por quê? Para que essas consultas, essas quase 300 mil consultas por ano, não sejam perdidas.
E o gargalo dos médicos, como resolver?
É um grande problema. É um grande problema. Hoje, a falta de médico é um grande problema para Belo Horizonte. Hoje, nós temos aí planos de fazer convênios com cooperativas médicas, concurso também, logicamente, e também procurar aí parcerias junto às faculdades aí de medicina. Nós precisamos. A nossa proposta é colocar um médico pediatra em cada UPA.
É factível? Para quando?
Assim que nós assumirmos, imediatamente. Eu vou pegar o meu secretário de saúde, vou junto com ele nas unidades de saúde e vou falar, olha, nós temos que resolver o problema desse povo. Uma mãe não pode pegar uma criança, 2 horas da manhã, chegar no centro de saúde e não ter médico, pediatra. Ela não pode chegar numa UPA, né? Melhor dizendo, ela não pode chegar numa UPA e não ter um médico numa UPA. Não pode, isso é inadmissível. Eu vou pegar o meu secretário de fazenda, vou pegar meu secretário de saúde, eu junto com ele, falando, nós vamos agora resolver esse problema. Isso não pode continuar. Arruma recurso de alguma maneira para a gente poder atender esse povo. Porque não pode ficar 8, 10, 12 horas sofrendo numa UPA, gente. Isso não é humano. A pessoa não pode ficar desse jeito, deitada no chão, muitas vezes, que eu vi, né? Não só noticiei, não. Eu estive, eu vi, eu presenciei o sofrimento das pessoas.
Na área de mobilidade, deputado, né, que é outro tema aí central da cidade, o plano do senhor prevê a implantação de 50 quilômetros de vias exclusivas ou prioritárias para o transporte público, né, mais 50 quilômetros. Onde essas vias seriam instaladas?
Aonde for necessário instalar. Vamos fazer um levantamento para saber. Mas mais importante que isso, eu fui o único deputado que estive no Google em São Paulo para ver a nova tecnologia. Tem muita gente falando da tecnologia. Eu estive lá. Estive na maior feira da América Latina de mobilidade urbana para conhecer a última geração de gerenciamento de trânsito que a gente pode colocar aqui em Belo Horizonte. É um sistema de última geração, a última ferramenta que tem do Google, em que a gente pode monitorar um trânsito e fazer com que esse trânsito possa fluir muito mais, com muito mais tranquilidade e rapidez. Hoje, Belo Horizonte está parada no trânsito porque está parada no tempo. E nós precisamos mexer com isso. Não adianta você falar, vou fazer uma via aqui, agora vou fazer um viaduto lá, se você não gerencia o seu trânsito, porque daqui 2 anos vai estar congestionado do mesmo jeito. Nós temos essa ferramenta para poder trazer aqui. Essa ferramenta custa isso daqui, leva 60, 90 dias para ser instalado e eu consigo fazer um treinamento com uma pessoa, em 60 dias eu já consigo colocar isso operacional. Isso são os técnicos lá no Google que me mostraram, que me trouxeram isso. Falaram, olha, está aqui, já existem mais de 70 cidades, nós não temos isso. Eu pergunto, por Belo Horizonte tem, não tem, alguém procurou? Não procurou. Nós precisamos da mobilidade, o povo não pode ficar... 1 hora, 1 hora e 20, para andar 6 quilômetros no trânsito de Belo Horizonte. Isso é inadmissível, nós estamos parados no trânsito. Você viu que saiu a semana retrasada aí um levantamento no jornal que fala que Belo Horizonte e São Paulo estão perdendo a mesma minutagem no trânsito, nós estamos parados no trânsito, mesma coisa que São Paulo, nós não podemos admitir isso.
É um problema crescente.
Crescente.
Agora, candidato, caberá ao futuro prefeito da capital rediscutir, né, e renovar o contrato atual de concessão do serviço de ônibus urbanos. Sim. Quais mudanças o senhor defenderia nessa negociação?
Bom, primeiramente, nós vamos pegar o melhor corpo técnico que possa existir aqui na prefeitura. Vamos pegar também o melhor departamento jurídico e reanalisar todo o contrato. Por quê? Porque logo quem assumir 2025 já tem que começar a mexer com esse contrato. Já tem que começar a mexer. Nós pagamos a quarta passagem mais cara do Brasil. Foram dados mais de 800 milhões de reais para essas empresas de ônibus.
Pois é, o ex-prefeito Alexandre Calil, né, que apoia o senhor, chegou a prometer na época que ia abrir a caixa preta da BH Trans, enfim, mas a gente vê que isso sempre aparece nas campanhas, mas pouco caminha depois, né? É um problema.
Não, eu não vou abrir a caixa preta de BH Trans nenhum, porque eu quero saber o que está acontecendo com o transporte público. Eu quero chegar lá, eu quero me dar esse contrato. Porque hoje quem arrecada é o transportador, quem contrata o funcionário é o transportador, quem recebe é o transportador, quem contrata o motorista é o transportador, o dono do ônibus é o transportador. Eu quero saber desse contrato, eu quero saber desse dinheiro, qual que é a transparência desse valor que está chegando, 800 milhões que está chegando junto a essas empresas. Eu quero saber os detalhes disso tudo. Eu quero ir lá, eu quero me dar o contrato aqui, que eu vou analisar o contrato de uma forma extremamente técnica. Eu quero, eu vou fazer isso. Vou pegar minha equipe e vou fazer isso aí, vou esmiuçar isso daí. E vou ver o que é melhor para o cidadão. Não só melhor para a empresa, não. Eu quero o melhor para o cidadão, porque hoje eu sei que tem muito benefício para a empresa. Você me fala em 800 milhões de reais? Como é que está sendo pago isso? Qual que é a contrapartida? Eu pergunto para você. O ônibus melhorou? O ônibus está bom? Ele está no horário certo? Ele está passando limpo? Se você me falar que nada disso melhorou, alguma coisa está errada. E eu quero saber onde está esse erro. E isso eu vou esmiuçar e vou fazer com muita determinação, vocês podem ter certeza disso.
Outro tema, né, que está sendo muito debatido na campanha é em relação ao crescimento da população de rua da capital. O senhor, inclusive, esteve, né, numa caminhada essa semana lá na região da Lagoinha, que concentra boa parte dessa população. Que tratamento que o senhor daria à questão?
Primeiro, são seres humanos. Não podemos tratar diferentemente disso, de jeito nenhum. 60% dessas pessoas que estão nas ruas não são de Belo Horizonte. Boa parte, ela tem vício de droga ou álcool. E a outra, muito outra parte também tem algum problema mental. Nós precisamos tratar isso. Nós temos que aumentar o número de abrigos. Mas nós temos que fazer o seguinte, que a prefeitura não seja a omissa. Ela tem que assumir a responsabilidade de juntar secretarias aí, secretarias todas de saúde, de ação social, enfim, todas, guarda municipal, trazer todas essas secretarias para trabalhar. E outra, não é um problema só de Belo Horizonte. Nós temos que pedir ajuda do governo do estado, nós temos que ir atrás do governo federal, o que for possível. Hoje a gente não sabe se tem 5 mil pessoas na rua ou 15 mil. A gente sabe que triplicou de 10 anos para cá.
As estruturas de acolhimento são insuficientes?
Não são suficientes, mas não é só acolher. A gente tem que dar saúde, a gente tem que dar odontologia, né? A gente tem que dar emprego, a gente tem que chamar também todos os órgãos, mais órgãos, para todos trabalharem junto com isso aí. Porque é muito fácil você falar, ó, a prefeitura se vira com isso, mas é um problema de todos. Nós vamos fazer aí um centro de triagem. Nós precisamos fazer um centro de triagem das pessoas que chegam aqui em BH e saber de onde estão vindo, por que estão vindo. Muitas pessoas que estão nas ruas têm famílias aqui. Nós precisamos saber onde é que está sendo o problema das famílias para que eles não consigam voltar para casa. Vamos fazer um trabalho. Olha, eu encontrei duas pessoas, uma na Praça da FEBEM, no Barreiro, e outra em frente à área hospitalar. Perguntei para as duas, quanto tempo faz você estar aí? Perguntei em momentos diferentes. Olha, eu estou há muitos anos aqui, muitos anos. Um deles está há 12 anos na rua. Eu perguntei, alguém da prefeitura um dia veio aqui e falou com você? Nunca. Encontrei um também essa semana, um menino que estava nessa semana, um menino que eu falo pequeno, deve ter uns 25, 30 anos de idade, está na rua há 8 anos. Eu falei com alguém da prefeitura, te cadastrou, perguntou seu nome, perguntou se você tem documento alguma vez na vida? Nunca. Então, qual que é a sua missão? A nossa proposta é fazer um chamamento para isso. Vários órgãos, vamos atrás do governo estadual, vamos atrás do governo federal, vamos atrás de quem for para poder ver se nós conseguimos, porque resolver o problema 100%, isso não vai resolver. Mas pelo menos conseguimos amenizar o problema aí, tanto para eles como para os moradores normais de Belo Horizonte.
Revisão do plano diretor da capital. O senhor já prometeu que fará isso.
Sim.
Qual o sentido geral dessa revisão, né? Sem se alongar muito, porque a gente já está com o
Olha,
tempo.
Olha, as empresas estão indo embora daqui, a gente tem que reanalisar. Cada uma construção que deixa de ser feita, deixa de dar 300 a 400 aí empregos. Não é justo, entendeu? Elas estão indo embora daqui. Hoje, os construtores me falaram, as pessoas do meio me falaram que o metro quadrado de Belo Horizonte para construir está mais caro que Rio e São Paulo. Nós não podemos isso. O que nós queremos? Que ela fica parada no tempo, Belo Horizonte fica parada no tempo há 50 anos atrás? Nós não queremos isso, nós queremos progresso, emprego. É isso que nós queremos para a nossa Belo Horizonte.
Então, deputado, estamos aí com 19 minutos, né, caminhando aí para o fim da nossa entrevista, temos ainda 2 minutos. Queria saber do senhor como é que o senhor está vendo eventuais projeções de segundo turno, né, se pode ser necessário que o senhor assuma um dos lados da polarização no segundo turno. Eu sei que o senhor tem evitado, né, falar de Lula, de Bolsonaro, enfim, se posiciona à margem dessa discussão, mas no eventual segundo turno isso pode mudar? O senhor responde isso e pode caminhar para suas considerações finais.
Olha, eu vou
finais.
Falar para você uma coisa. Eu não vou polarizar com nada. Eu vou polarizar com ônibus lotado. Eu vou polarizar com a falta de médico nas UPAs. Eu vou polarizar com o trânsito caótico que nós temos. Eu não vou polarizar com nada. Segundo turno, quem fala, vai falar, é o próprio eleitor, né? Por isso que eu falo, né? Acompanhe aí o seu candidato, acompanhe o seu plano de governo. O meu plano de governo está aí registrado no TRE. Acompanhe nas redes sociais o trabalho que está sendo feito, não é? As propostas que estão sendo feitas. É isso, não é? Lá na frente, se tiver um segundo turno, não sei. Não sei o que acontece, nós não sabemos se vai ter ou não um segundo turno. Né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Né? Não sei com quem terá se tiver um segundo turno. Mas nós vamos esperar que as pessoas saibam escolher. Saibam escolher as melhores propostas, os melhores candidatos, aqueles que realmente trabalham e trabalharam por Belo Horizonte. É isso.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho, receptividade, pelo convite. Sempre que a TV Assembleia chamar, eu estarei aqui junto com vocês. Muito obrigado.
Eu conversei com o deputado estadual Mauro Tramonte, candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte. A entrevista foi a terceira da série do Mundo Político, com os 10 nomes oficializados na corrida pelo Executivo da capital. E a gente fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.